termos os micro a funcionar. Bem, então vamos começar então a nossa reunião do Grupo de Trabalho Informal para análise e definição da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Dois apontamentos prévios. O primeiro, foi-nos enviado pelos serviços uma proposta de resumo da nossa primeira reunião. Ela, evidentemente, está aberta a todos, se alguém quiser aduzir algum comentário. Ela foi distribuída, essa nota. Questões que queiram colocar, pois podemos fazer circular por mail as propostas de alteração, se alguém quiser fazer propostas de alteração. Se não, daríamos esse documento por encerrado e avançaríamos. Segundo, no nosso conjunto de audições, nós tínhamos previsto três audições, duas para hoje e uma para dia 19 de janeiro, com a nossa representante em Bruxelas. Por proposta da própria, já agora, sublinho, nós poderíamos fazer hoje a do Dr. Bruno Pinheiro e faríamos na próxima semana, então, a Dra. Alexandra Graça e, no dia 19, a nossa representante em Bruxelas, a Dra. Maria João. E por isso hoje nós ficaríamos fundamentalmente por uma discussão aberta, depois de uma pequena apresentação do Dr. Bruno Pinheiro, sobre as questões que forem suscitadas. Eu penso que já todos o conhecem, sou eu, se calhar ali a Isabel, é que não conhecíamos, o Dr. Bruno Pinheiro, que esteve em Bruxelas durante este tempo. E eu, se ninguém quiser aduzir a mais alguma questão, passava a palavra e então começávamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelo convite. Isto para mim é uma estreia absoluta, portanto eu vou tentar corresponder às expectativas. Eu vou fazer uma brevíssima introdução inicial só para enquadrar um pouco este processo, porque eu trabalho na Assembleia desde 2006 e desde 2006 que trabalho nesta área dos assuntos europeus. Desde fevereiro deste ano que estou noutras funções, mas de qualquer modo estive em Bruxelas 5 anos e meio no total, durante a presidência, durante os 4 anos entre 2010 e 2014. Portanto, procurei dar um pouco a visão de conjunto de como é que este processo evoluiu. O sistema de escrutínio que a Assembleia tem neste momento em vigor tem dois antecedentes que são importantes referir. O primeiro é que até 2006 não existia escrutínio. Existia uma lei, que era a Lei 2094, que era uma lei declarativa, continha uma série de disposições em relação ao papel do Parlamento, mas em 2006 tudo mudou. Mudou essencialmente por dois ou três fatores. O primeiro foi o facto de esta Comissão ter como presidente na altura o deputado António Vitorino, que tinha sido membro da Convenção, tinha participado do presídio da Convenção Europeia, onde houve dois grupos de trabalho sobre Parlamentos Nacionais e sobre subsidiariedade, e com a concordância dos restantes grupos parlamentares imprimiu um ímpeto à Comissão no sentido de rever essa lei de 94. O segundo aspecto foi o facto de que Portugal teria em 2007 a presidência da União Europeia. E já nessa altura existia aquilo que se convencionou chamar uma dimensão parlamentar da presidência, ou seja, é esperado que o Parlamento exerça uma componente da presidência, organizando um conjunto de reuniões e tendo uma presença em Bruxelas. E o terceiro aspecto foi que, apesar da rejeição em referendo do Tratado Constitucional, a Comissão Europeia, na altura, por iniciativa do seu Presidente, entendeu que seria pertinente repristinar algumas das disposições do Tratado Constitucional e pô-las em prática, ainda que não tivessem força jurídica. E é aqui que entra o diálogo político, ou seja, a Comissão Europeia decidiu, nesse momento, começar a enviar a todos os Parlamentos Nacionais todos os documentos que produzia, sejam documentos legislativos, documentos de consulta, etc. Ou seja, um Parlamento como o Parlamento Português, que vivia num ambiente de grande assimetria de informação, ou seja, dispunha de muito pouca informação, dispunha apenas daquela que o Governo enviava, passou a dispor de toda essa informação sem mediação do Governo. O ponto a que nós chegámos hoje resulta do cruzamento destas várias dinâmicas, ou seja, o Parlamento não fazia nada, generalizando, e passou a fazer tudo, passou a debruçar sobre as várias propostas, passou a produzir pareceres em grande quantidade e, ao mesmo tempo, isto criou um efeito, uma consequência. E essa consequência foi que a Assembleia da República passou a ser, do ponto de vista estatístico e quantitativo, o Parlamento mais ativo ao nível da União Europeia na sua interação com a Comissão Europeia. Desde 2008 que assim é. Em 2002 foi feito, e estas são as boas notícias, um grande trabalho, um trabalho profundo de diagnóstico, que na altura foi coordenado pelo deputado Carlos Costa Neves e o deputado Alberto Costa, onde esta questão já era abordada, ou seja...
2012.
2012, exatamente. 2012 entrou em vigor, se não me engano, em 2013. Ou seja, o diagnóstico que move também um pouco este grupo de trabalho está feito nessa época, ou seja, há um conjunto de elementos e o facto da Assembleia estar em primeiro lugar neste ranking deve convidar a uma análise crítica e uma reflexão política, nomeadamente em relação ao número de pareceres versus a influência que o Parlamento tem no processo. Em 2012, a Assembleia representava mais ou menos 27%. Entendeu-se na altura que seria pertinente passar para 30 a 40 pareceres por ano em vez de 200. Em 2014, portanto, no ano passado, a Assembleia voltou a fazer 23% do total. Portanto, fez 118 dos 506 pareceres que foram enviados à Comissão Europeia. Isto num ano em que a Comissão Europeia esteve sem apresentar propostas entre abril e novembro. Portanto, se fosse um ano normal, seriam muito mais pareceres. A questão que se tem colocado, isto é uma questão que em Bruxelas causa também alguma curiosidade, digamos assim, junto dos restantes parlamentos, junto da REPER, junto da Comissão Europeia. O que é que o Parlamento Português faz? Como é que o Parlamento Português faz tantos? Porquê que faz tantos? E qual é que é a consequência prática? E há aqui um conjunto de perguntas que, enquanto eu estive em Bruxelas, me eram colocadas várias vezes por estes interlocutores e que eu fui procurando responder à medida daquilo que eram os casos concretos. A primeira é qual o real impacto que isto tem no trabalho do Parlamento. Nomeadamente, tendo o Parlamento Português abraçado com tanta intensidade o diálogo político com a Comissão Europeia, que influência é que esse diálogo político teve na ação do Parlamento? E se à quantidade de pareceres produzidos correspondeu uma participação qualitativamente melhor? De um ponto de vista empírico, há uma nota que eu gostaria de deixar em relação ao diálogo político com a Comissão Europeia. O diálogo político é uma iniciativa que, do ponto de vista político, foi de grande rasgo, porque deu aos Parlamentos, a um grande número de Parlamentos, que não tinham informação, acesso a essa informação. No entanto, numa visão um bocadinho mais quase cínica do processo, é um mecanismo que cria uma legitimidade formal irrepreensível, porque a Comissão Europeia envolve os Parlamentos neste diálogo, mas do ponto de vista substancial está por provar a sua verdadeira eficiência e a sua utilidade. O segundo aspecto é qual é que é a influência que este diálogo tem no trabalho das restantes comissões parlamentares, porque é um aspecto com o qual esta Comissão se debruça há muitos anos, como interagir com as restantes comissões parlamentares de modo a envolvê-las no processo e a criar uma sinergia que seja maior do que a mera soma das partes. E este exercício de revisão da metodologia ou de reapreciação, do meu ponto de vista, beneficiaria, e outros parlamentos fizeram também recentemente, nomeadamente a House of Commons, fez um exercício similar em que envolveu diretamente as comissões parlamentares num determinado processo desta revisão, nesta reflexão, para saber o que é que elas também pensam deste escrutínio. Um último aspecto é saber se as respostas que a Comissão Europeia fornece aos Parlamentos Nacionais e à Assembleia da República satisfazem ou não satisfazem os deputados. Porque as respostas têm sido objeto de várias críticas. Ou porque chegam demasiado tarde, ou porque não respondem à questão, ou porque não chegam de todo. E isto não se aplica apenas ao diálogo político. No âmbito do mecanismo da subsidiariedade, nos dois cartões amarelos que até hoje foram alcançados, a Comissão Europeia respondeu com uma grande tibieza. Na primeira vez, não respondeu de todo, porque com o caso do cartão amarelo Monti 2, dizendo que, como tinha retirado a proposta, não tinha que justificar. Ainda que o tratado diga que tinha que justificar e houvesse um compromisso político da Comissão Europeia em que justificaria sempre que houvesse um cartão amarelo. No segundo caso, que foi a Procuradoria Europeia. A Comissão Europeia o que disse foi: muito bem, tomámos nota dos pareceres dos Parlamentos Nacionais, mas agora vamos negociar com o Conselho e com o Parlamento. Após a insistência dos Parlamentos Nacionais, a Comissão Europeia então respondeu detalhadamente, mas tem sido um processo que, na hora da verdade, tem ficado um pouco aquém das expectativas de muitos Parlamentos. Para finalizar, e depois passaremos então às questões que acho que é a parte mais interessante, a minha experiência em Bruxelas, daqueles Parlamentos que efetivamente têm uma participação mais ativa do ponto de vista dos resultados, ou seja, do ponto de vista da influência no processo, e que encaram o mecanismo, o seu escrutínio como uma atividade que faz parte do negócio central do Parlamento, digamos assim, ou seja, o Parlamento é o órgão legislativo por excelência, mas também é o órgão que fiscaliza a ação política do Governo. Também fiscaliza a ação política do Governo no domínio europeu. É este o entendimento que estes Parlamentos normalmente têm. Portanto, o seu objeto de escrutínio primacial é a ação do Governo. Depois, estes Parlamentos o que fazem é, aproveitando das várias fontes de informação e dos vários mecanismos que existem, desenvolvem uma concepção sistémica do seu processo de escrutínio. Ou seja, procuram conhecer os processos de tomada de decisão e de formulação das políticas na fase o mais precoce possível, livros brancos, livros verdes, consultas da Comissão. Quando se chega à fase, tratando-se de uma proposta que incida sobre a subsidiariedade, naquelas 8 semanas fazem um trabalho que já está consubstanciado por um trabalho prévio de análise. Nessas 8 semanas pronunciam-se e, se entenderem que de facto aquela proposta suscita questões de subsidiariedade, procuram acoplar os restantes Parlamentos Nacionais a essas teses. Foi isso que aconteceu nos cartões amarelos, nos 3 que até hoje aconteceram. E depois, no final dessas 8 semanas, digamos assim, o jogo continua, porque estamos a falar de 8 semanas, que são as semanas que o Tratado consagra para a subsidiariedade, em processos que muitas vezes levam anos. Portanto, se nós restringirmos o escrutínio a 8 semanas num processo que leva anos, estamos a perder aqui a grande figura. Estes Parlamentos o que fazem é, quando acabam as 8 semanas, interessam-se pelo que se passa nos trílogos, interessam-se pelo que se passa nos conselhos setoriais, interessam-se no que se passa no Correper, e têm uma abordagem sistémica com várias fontes de informação que alimentam os seus deputados em tempo real desta informação para que eles possam voltar a escrutinar o seu governo e saber, de facto, quais são os temas que são verdadeiramente importantes para o seu país, para o seu Parlamento. E era isto que tinha para dizer.
Muito obrigado pela introdução do tema e pela exposição que fez. Eu, então, passaria então às questões que entendessem por pertinentes e acho que poderíamos começar por quem entender ser o primeiro. Não há uma ordem objetiva. Carlos, não quer começar?
Eu acho que estou aqui.
Eu acho que já foi citado e tudo hoje.
Muito bem. Cumprimentando aqui quem coordena nesta nossa reunião e cumprimentando também Bruno Pinheiro e agradecer a sua intervenção, que foi muito direta e muito precisa e muito concisa. Portanto, tudo virtudes. E é isso mesmo como ele diz, quer dizer, eu não sou capaz de dizer melhor. Ele disse-o de uma forma talvez muito diplomática. Enquanto ele fez a sua intervenção, apeteceu-me, agora, quando interviesse, dizer as coisas de forma mais crua, mas de alguma forma está aqui tudo. Eu, aliás, propunha que o trabalho que foi feito em 2012 foi um trabalho realmente conjunto com o deputado Alberto Costa, e ele tem muito mérito nesse trabalho. Propunha que esse trabalho pudesse ser revisitado, porque me dá a ideia de que algumas das questões então suscitadas têm atualidade e portanto, devíamos considerá-lo como elemento desta discussão. Dito isto e prestada essa homenagem, eu gostava então de pegar em 2 ou 3 aspectos e pedir a vossa atenção para eles. Bom, acho que, nomeadamente das palavras do Dr. Bruno Pinheiro, o que resulta aqui é que nós vemos muita coisa e vemos nada de muita coisa. Isso, o diagnóstico está feito, no essencial é isto. E temos um problema adicional, que é o envolvimento das outras comissões. Como envolver as outras comissões? Porque quando se diz, bom, em vez de fazermos 200, vamos fazer 30 ou 40, tudo bem, mas Como é que se selecionam os 30 ou 40? E, apesar de tudo, os 200 têm um mérito. Não é de sermos os primeiros da estatística da União Europeia. É um mérito de forçar, entre aspas, as outras comissões a olhar para o tema. Porque nós corremos o risco de, se não houver uma pressão sistemática, de ir ficando para a última das prioridades, se não totalmente fora das prioridades, as questões europeias. Ou seja, eu admito, ou eu penso, que as outras comissões não estão suficientemente mobilizadas, houve uma grande evolução, mas não estão ainda suficientemente mobilizadas para as questões europeias. E como é que elas se mobilizam para as questões europeias? Bom, do mal ao menos que sejam obrigados a olhar para o raio do trator, para o diâmetro da maçã, ou seja, do que for, quer dizer, obriga-os a fazer essa atividade. Não há forma de selecionar, senão também com o envolvimento dessas comissões. Mas essas comissões não o vão fazer. Estamos a deixar cair os braços. Não, eu acho que estamos a ser desafiados de encontrar um processo que eu acho que tem que começar nesta comissão, de selecionar quais são as iniciativas que nós queremos escrutinar, sem fechar a possibilidade de cada comissão especializada por sua iniciativa dizer, está bem, mas nós também queremos selecionar esta, aquela ou aquela outra. Quer dizer, introduzir nesta metodologia um novo elemento que leva a uma seleção prévia, que não pode ser feita senão por um dos elementos da direção desta comissão e um representante de cada grupo parlamentar, do que é que fica fora e do que é que fica dentro. Se calhar nas primeiras reuniões vai demorar muito tempo, mas depois acho que é um ato que se faz em 10 minutos, saber o que é que entrou, o que é que saiu, o que é que merece um segundo olhar político, o que é que não merece. Mas, enfim, estou a avançar.
Posso interromper?
Pode.
Fazendo com que isto seja mais uma reunião
é,
e menos uma...
Exato.
E menos uma comissão formal, porque isto é um grupo de trabalho. Mas aquilo que o que está a dizer é...
O Carlos está a dizer é...
Chegam as iniciativas, isto só para pontualizar, chegam as iniciativas e a própria mesa com os serviços, estou a falar de...
Automático.
Em termos de conta, distribui automaticamente. A questão que está a pôr é que deixe de ser tão automático, não é? E que se possa fazer uma distribuição com critérios pré-definidos a montante e que esses critérios possam ser avaliados, por exemplo, durante a sessão legislativa. Ou seja, isso não pode ser fixado a partir do início da sessão legislativa e eles são imutáveis.
Eu não era critério, era uma a uma. Era o que é que chegou da Comissão Europeia? Chegou o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H. A Comissão de Assuntos Europeus entende que o A, o D e o F têm importância política para serem avaliados. E manda tudo isso às comissões com a sua opinião prévia. Pois se a Comissão discordar disso e se quiser, porque tem outro tipo de sensibilidade, ver também a H... Nada nos prejudica. Agora, se aceitar o nosso critério, ficou. E nós, à partida, fazemos a seleção aqui do que entendemos dever ser escrutinável. Ora, isso pode fugir aos deputados, com todo o respeito aos funcionários, eu não posso encarregar os nossos estimáveis funcionários de assumir essa responsabilidade. E, portanto, temos que criar um elemento qualquer político que entre nisso e que faça essa avaliação prévia. É a única forma que eu agora vejo, concordando também e querendo afirmar essa concordância, que é fundamental controlar a ação do Governo neste domínio. E eu digo muito à vontade, porque já fui minoria e maioria neste Parlamento. E para isso, a única forma de o fazer, ou a forma mais eficaz de o fazer, é ouvir os membros do Governo antes das formações de Conselho Europeu ou depois das formações de Conselho Europeu. E nós não temos capacidade para as fazer todas, obviamente, que elas são dezenas, para não dizer centenas. E, portanto, ou cada comissão assume, nomeadamente a das pescas, por exemplo, ou que tem a responsabilidade das pescas, que quer saber o que é que está em jogo na próxima negociação daquelas noites longas de dezembro e está informada e acompanha a negociação, ou perdeu-se. E, portanto, a questão é essa. É uma forma de o fazer. Também o Dr. Bruno Pinheiro chamou a atenção para a questão do mais cedo possível. É óbvio que aquilo às vezes demora anos a ser discutido Os livros brancos e os livros verdes, normalmente aqui não lhe ligamos grande coisa, porque não é iniciativa legislativa, e, no entanto, é fundamental para agarrar a questão logo de princípio. Portanto, eu não podia dizer melhor e mais sabiamente, se me permitem, o que o Dr. Bruno Pinheiro disse. Só introduzir este elemento de que, se é para fazer uma seleção, temos que a fazer. E temos que encontrar formas de envolver as comissões nesta preocupação de seguir as questões europeias. Nós não podemos dizer que 60% da nossa legislação, ou 70% da nossa legislação, tenha origem em procedimentos europeus ou iniciativas europeias, e depois acharmos que só o nacional é que interessa. Mas isto é uma sensibilidade muito própria que eu partilho convosco. Muito obrigado.
Se mais alguém... Pedro.
Muito obrigado, Eurico. Acho que já cumprimentei todos. E um cumprimento muito especial ao Bruno Pinheiro. É um prazer revê-lo aqui nesta comissão, passado tantos anos, ou passado aqui alguns anos. Eu acho que quase todos nós concordamos com o diagnóstico, e acho que o diagnóstico foi muito bem feito no trabalho de 2012 do deputado Carlos Costa Neves e do deputado Alberto Costa. Até penso que pode ser útil, formal ou informalmente, perguntarmos também ao Alberto Costa se eventualmente tem alguma coisa que possa adicionar, uma vez que temos a sorte de contar aqui com o Carlos Costa Neves também na comissão e neste grupo de trabalho. E o problema do diagnóstico que nós fazemos é exatamente, eu tentaria resumir, nós vemos quase nada de quase tudo, isto de facto não faz muito sentido e ainda por cima é uma tarefa bastante ingrata porque é muito solitária do ponto de vista desta comissão. Eu gostava de saber, da experiência do Bruno, como é que tem sido o contacto da Antena, e o Bruno teve ainda uns bons anos em Bruxelas, de como a Antena, como é que tem sido o contacto de outras comissões que não a Comissão de Assuntos Europeus, relativamente a muitos processos que estão a acontecer lá, formais, informais, legislativos, até eventualmente não legislativos. Nós sabemos as competências da Antena, mas também percebemos que muitas vezes essas competências podem extravasar. E eu gostava de perceber se houve algum contacto, deputados, de grupos parlamentares, de o que é que quer que seja, para aproveitar também esse conhecimento que o nosso Antena lá tem e que eu acho que pode ser muito útil até do ponto de vista político. E gostava de saber se houve algum contacto ou se é uma coisa bastante árida e o Antena está lá e é o nosso agente da Comissão de Assuntos Europeus, não em Havana, mas em Bruxelas, e muito isolado nesse sentido. Gostava de perceber se nesse sentido também há alguma sensibilização que esta comissão possa ou deva fazer outras comissões para aproveitarem muito melhor o papel do Antena que lá está, neste caso agora a Maria João Costa. Depois, segunda nota que me parece muito importante. Não vou perguntar ao Bruno, como é óbvio, porque essa tarefa é uma tarefa da avaliação política, é uma tarefa dos grupos parlamentares, quais é que devem ser as matérias, quais é que não devem ser as matérias. Isso parece-me bastante óbvio. Mas eu não sei se há critérios ou não há critérios noutros parlamentos, e como a Antena provavelmente teve muito contacto com outros antenas que também lá estão, e estas coisas normalmente são feitas, mas como é que outros parlamentos fazem um bocadinho essa seleção? Como é que fazem essa seleção? Se é temática, se é casuística, se é vendo um caso e há uma decisão política, ou se é possível nós encontrarmos aqui alguma grelha prévia de análise, porque isso me parece muito relevante. Uma terceira nota que eu deixaria, que eu quero ser muito, muito breve, é de facto a importância da avaliação de tudo o que são livros brancos, livros verdes, amarelos, azuis, seja o que for, do ponto de vista da Comissão. Porque todos nós, é um bocadinho, como alguém dizia há uns anos atrás, as mensagens nas praias do Algarve, todos nós sabemos como é que aquilo começa, nunca sabemos como é que acaba. Mas de facto, onde começa, evidentemente, é ali. E eu acho que termos essa capacidade, quer esta Comissão, quer outras comissões, de se pronunciarem é muito importante, porque aí, de facto, nós não temos um prazo, o prazo das 8 semanas, não temos nada desse prazo, e permite-nos, como é óbvio, fazer uma avaliação com uma outra nota que me parece muito importante mesmo, e que eu acho que provavelmente nós também temos de conseguir valorizar aqui na nossa comissão, que é a avaliação. Sempre que entendemos que é uma matéria que é relevante, e se nós conseguimos chegar, de facto, àqueles 30, 40 relatórios, é a avaliação posterior de tudo o que acontece. Nós temos um prazo muito curto para nos pronunciarmos, mas também a experiência que eu tenho, ou pelo menos do que me pude perceber, é que nos pronunciamos no nosso prazo e depois achamos que está tudo resolvido. Ora, a capacidade, se nós ganharmos essa capacidade de sermos muito mais focados nessa mesma análise, parece-me que é muito importante que também sejamos focados na continuação dessa mesma avaliação. E até devíamos ponderar se o relator que ficou com aquele relatório deve ou não fazer em parte também essa avaliação posterior do que está a acontecer. Uma última nota também da experiência que o Bruno teve como antena. Eu concordo completamente com o que o Costa Neves dizia, como é óbvio, a avaliação, em última análise, tem de ser sempre uma avaliação política, feita pelos grupos parlamentares, pelos deputados, não há outra forma de o fazer. Mas se é possível ou não é possível que a antena que nós temos em Bruxelas possa previamente tentar sinalizar, porque de facto o prazo de apreciação é muito, muito curto, mas que se possa previamente tentar, pelo menos sensibilizar ou fazer alguma avaliação, se ele tem essa capacidade, de temas que politicamente parecem relevantes e para os quais há essa sensibilização. Como é óbvio, depois, em última análise, terão de ser os grupos parlamentares a fazer a avaliação ou não fazer a avaliação, a pedir ou não pedir, isso aí não é, como é óbvio, uma substituição. Mas haver algum sistema de alerta pode ser, de facto, muito relevante aqui para a nossa Comissão, e eu acho que até nos mandata um bocadinho, também nos ajuda um bocadinho nesta lógica que me parece que é uma lógica muito curiosa, eu segundo completamente aí e nas outras matérias o deputado Carlos Costa Neves, de também nós próprios termos aqui mais alguma autoridade sobre as outras comissões, dizemos atenção que esta comissão acha que a Comissão de Trabalho ou a Comissão de Transportes ou a Comissão das Pescas deve seguir esta matéria, e portanto a partir do momento em que sai uma nota desta comissão a dizer entendemos que essa matéria deve ser seguida por aí, isso também nos deve dar aqui algum empowerment, desculpem-me aqui o anglicismo, mas nos deve dar também algum empowerment. E, portanto, nesse sentido, como sabemos que este prazo é um prazo muito curto e muitas vezes a própria comunicação entre comissões não é fácil, se demorarmos uma semana a enviar isto para outra comissão que depois só aprecia na semana a seguir, entre tudo isto já se perdeu se calhar 3, 4 semanas, isto é metade do prazo útil para nos podermos pronunciar. E, portanto, se tivéssemos alguma capacidade de fazer uma sinalização preventiva prévia, alguma avaliação prévia, pelo menos tínhamos a noção de tornar muito mais rápido este circuito, porque eu acho também uma das dificuldades que nós podemos ter presa aqui um bocadinho na burocracia, pronto, que existe e e muitas vezes é inultrapassável, mas como é que nós próprios também conseguimos convencer mais rapidamente, sinalizar mais rapidamente para as outras comissões, que também têm os seus prazos normais e não é fácil também depois percorrer todos esses prazos, a capacidade e a necessidade de intervenção. Se já houvesse a possibilidade de fazer alguma avaliação prévia, seria certamente muito útil.
Muito rapidamente, obrigada pela exposição. Queria só deixar mais duas outras questões, porque acho que já foram aqui colocadas questões que acho que importa agora ouvirmos um bocado qual é que será a opinião. De facto, aqui o diagnóstico nós já o fizemos também na anterior reunião e, portanto, acho que a partir daí é uma base mais fácil de se fazer o trabalho. E, portanto, relativamente ao como se seleciona, que é o que nós estamos aqui a verificar o problema, achando eu que é importante envolver as outras comissões, porque de facto há matérias que são muito relevantes no trabalho futuro que a Comissão e o Parlamento irá ter, seja na área do trabalho, pescas, agricultura, etc., etc., acho que de facto a primeira palavra e deve partir da Comissão de Assuntos Europeus, porque de facto se não houver uma indicação prévia, é um bocado o desleixo, não é? De como é tanta coisa, acaba por ficar sempre para último o que vem dos assuntos europeus. E, portanto, por aí, não sei qual é que seria o melhor critério para essa indicação prévia. Se será, ao bocado estava a falar com o Eurico, antes de tirarmos a fotografia, será que é por tema, selecionarmos temas por sessão legislativa, porque consideramos que esses temas são relevantes politicamente para aquele ano? Será que é por legislatura? Parece mais difícil porque são 4 anos e, portanto, será mais complicado fazer essa avaliação. Mantém-se, será mais fácil manter um critério de dar mais importância às iniciativas que têm cariz de transposição legislativa ou não? Ou se, de facto, se cria um grupo, como estava o Carlos a dar indicação, portanto, na própria Comissão de Assuntos Europeus, existir um grupo que eventualmente irá coincidir com o grupo que está aqui neste momento, presumo eu, de fazer essa avaliação política no momento em que chegam essas iniciativas da União Europeia, de verificar quais é que são, no momento atual, as politicamente mais relevantes. Porque, de facto, não faz muito sentido, apesar de ser um trabalho louvável, mas, de facto, não faz muito sentido nós recebermos 100 iniciativas, aquilo é tudo distribuído e depois existem relatórios que acabam por ser vazios a nível de conteúdo e vazios politicamente, não têm depois acompanhamento nenhum a posteriori, portanto, é trabalho para nada, como já foi aqui dito, e não vale a pena continuar com esse método. E, portanto, acho que aqui o que nós precisamos de perceber é que critérios é que são utilizados para esta seleção prévia antes de ser enviado às restantes comissões, para tentarmos consensualizar aqui algum, e gostava de ouvir as respostas agora também relativamente a isso.
lembrar que há um programa legislativo da Comissão no princípio do ano, o que permitirá ter uma noção geral, porque normalmente ele depois é seguido, e pedir ao Bruno que falasse também nisso. E outra, acrescentar àquela boa expressão dos relatórios vazios, sobre os quais nós fazemos relatórios vazios, porque muitas vezes nós repetimos o relatório da Comissão original, fazendo um novo relatório, muitas vezes parecido com o anterior, quando não é feito pelo mesmo deputado que fez o anterior. E, portanto, parece-me que muitas vezes nós devíamos pura e simplesmente acolher o que vem da Comissão de Origem. Obrigado.
Muito obrigada. Cumprimento também o Dr. Bruno Pinheiro, agradecendo aqui os contributos que nos trouxe. E a questão que... O aspecto que eu gostaria aqui de abordar até vem na sequência agora do que anteriormente foi dito e utilizando agora a mesma expressão que foi aqui referida do relatório vazio, porque a dúvida que se nos coloca é uma coisa, e não querendo desvalorizar o trabalho que a Assembleia da República faz em relação a esta matéria, de escrutínio, mas uma coisa é o aspecto quantitativo, pois outra coisa é o aspecto qualitativo. E o aspecto qualitativo, pois, pode ser visto a vários níveis, não é? O Dr. Bruno fez aqui a referência do impacto, depois destes parceiros lá na Comissão Europeia, qual é que é, de facto, esse impacto. Esse é um aspecto, mas confesso que, pegando na expressão do relatório vazio, há aqui também uma preocupação que devemos, na nossa opinião, ter em conta, é que o parecer que saia da Assembleia da República possa efetivamente ser um contributo e que possa não ser este tal relatório vazio que depois olhamos e muitas das vezes acaba por ser uma síntese, até muitas das vezes, da própria iniciativa que se estava a escrutinar e se calhar não acrescentando algo mais àquilo que vem referindo, ou não podendo até, ou com a possibilidade até de poder fazer sugestões concretas em diversas matérias, porque o Parlamento pode efetivamente fazer também várias sugestões, para além, obviamente, da questão de grande importância no que diz respeito à análise da subsidiariedade. E era em relação a esta questão que eu gostaria, mais do que uma pergunta concreta, é, na sua opinião, e até tendo em conta a sua experiência, que de facto, e estando de acordo também com uma apreciação que já foi aqui referida, as questões políticas, ou os temas, as matérias a abordar, obviamente que os assessores e os trabalhadores aqui da Assembleia podem, obviamente, fazer sugestões e creio que podem também chamar a atenção até da própria Comissão e dos deputados atenção para este assunto, ou atenção para aquilo. Obviamente, a decisão caberá depois aos deputados e aos grupos parlamentares, não há dúvidas sobre isso, mas a preocupação é como é que nós conseguimos, de facto, aperfeiçoar este trabalho numa perspectiva da sua valorização, e eu queria aqui colocar mais qualitativa até do que quantitativa, não é? Porque a questão da estatística eu creio que é aquela que, se calhar aqui, tem uma menor relevância. Muito embora hajam matérias que nos parecem que tem todo o sentido que o Parlamento se possa pronunciar no tempo adequado, até porque depois vão ter implicações no nosso país. E esta é uma preocupação que temos, ou seja, como é que a gente consegue melhorar o trabalho nesta perspectiva, combatendo um bocadinho aquela ideia que nós acabámos todos por expressar numa das primeiras reuniões da Comissão de Assuntos Europeus já nesta legislatura, que é a excessiva burocracia que existe e que muitas das vezes, depois, em termos de trabalho ou com conteúdo mais político, acaba por ficar um bocadinho aquém também daquilo que seria o nosso entendimento, ou aquilo que deveria ser. Era um bocadinho sobre estas questões que se o Dr. Bruno Pinheiro pudesse desenvolver. Eu queria só dar uma informação, porque tenho uma reunião de um outro grupo de trabalho ainda hoje, começa às 17, por isso só vou ficar na reunião até às 17.
Eu queria só colocar duas ou três questões muito diretas e depois dou-lhe o palco para... Vamos ver. Eu, da análise que fiz prévia aos vários documentos, também ao documento que foi produzido pelos deputados Carlos Costa Neves e Alberto Costa, a pequena súmula das conclusões da sua tese de... Bem, os vários documentos, os documentos produzidos pelos serviços, sem prejuízo do diagnóstico que já todos fizemos, há duas fontes fundamentais, ou duas áreas fundamentais de escrutínio. Uma que diz respeito à subsidiariedade, e esse é um escrutínio que é muito importante, é muito relevante, diz respeito ao cumprimento do princípio, está nos tratados. Esta Assembleia tem, independentemente do tema, que zarar, de fazer o escrutínio e zarar parecer. E depois tem a sequência normal dos cartões amarelos, dos cartões laranja, e estamos agora no quadro da discussão do cartão verde, que ainda não é uma realidade. Bem, resumindo, há essa dimensão. Eu ainda não tenho os números globais, mas eu parece-me que quantitativamente, agora pondo a questão só em quantidade, quantitativamente são poucos. Desse conjunto de alargadíssimo de 100 e tal que temos, por 118, acho que era o número, não era? De 2014. Esse conjunto é relativamente reduzido. Eu ainda não tenho os números dos últimos anos, mas eu penso que nós vamos ter isso. E se calhar, se nos puder dar dados. Depois, portanto, esses chegam. Depois temos os outros, que estão no quadro do diálogo político. E naquilo que está no quadro do diálogo político, eu arranjei pelo menos 6 ou 7 fontes diferentes de possibilidade de fonte de escrutínio, ou de tema para escrutinar. Nós temos o programa da Comissão, que discutimos e a partir do qual estabelecemos prioridades. Temos, esse é um deles. O segundo são os próprios livros verdes e os livros brancos, e eu que incluo os dois. Temos aquilo em que há consulta pública ou audição. Temos aquilo que a antena em Bruxelas pode sugerir. Temos aquilo que os deputados portugueses no Parlamento Europeu eventualmente possam suscitar. E temos ainda uma área que foi, penso que, documentada por si, se não me falha a memória, que é o do acompanhamento da transposição das diretivas, porque na mesma linha do que tinha sido dito, se nós dizemos que 60 a 70% da nossa legislação vem de das instituições europeias, a verdade é que o acompanhamento da transposição, este Parlamento deveria acompanhar de alguma forma, e eu percebo que não é muito fácil, e se calhar temos sido pouco eficazes no acompanhamento da transposição. Portanto, eu arranjei aqui um conjunto de fontes que nos fazem chegar possibilidades de escrutínio. E se calhar não estou a ser exaustivo, se calhar ainda há mais um ou outro aqui que me escapou, que pode aparecer aqui entretanto. Portanto, nós temos estas fontes todas de procura de escrutínio. Sendo que no diálogo político, aquilo que me parece mais relevante, e eu, se a minha análise estiver errada, diga, isto não é uma profissão de fé, portanto, é da análise que fui fazendo. Aquilo que nós temos é que o princípio de subsidiariedade é, basicamente, um controlo, é um escrutínio ajusante. E que aquilo que nós fazemos no diálogo político é, no essencial, ex ante. Talvez seja demasiado a preto e branco, não é? Mas é, no essencial, é ex ante. Aquilo que nós temos mais dificuldade em organizar e ter critério é como é que nós fazemos o escrutínio ex ante. Até para que ele tenha mais eficácia, porque é aquilo que dizia a deputada Paula Santos. Quer dizer, eu, para ser eficaz, tudo bem, posso fazer a jusante, a ex post, e no fundo levantar o cartão amarelo ou definir que considero que o princípio está a ser violado. Depois, mas onde eu posso ter, eu, Assembleia da República, entenda-se, posso ter mais eficácia desde o ponto de vista qualitativo e da influência da decisão, é se eu for capaz, ex ante, de ir formando opinião qualificada, o que significa que, por exemplo, nos livros verdes, nas iniciativas da Comissão que estão em consulta, em audição pública, etc., são temas que eu próprio posso organizar, a Assembleia da República, que a Assembleia da República pode organizar os trabalhos parlamentares por forma a ter uma posição mais qualificada, ouvindo a sociedade portuguesa, ouvindo os sindicatos, ouvindo as entidades patronais, as associações, as ONGs, as ONGs, ouvindo as entidades que consideram, ouvindo o governo, em última análise, ou em primeira análise. E, portanto, a minha pergunta é, se aquilo que é exposto, quantitativamente, quanto é que deste cento e não sei quantos pode valer? Nós não temos ainda os números finos, estamos a tentar trabalhá-los, mas talvez a sua experiência tenha. E depois, olhando para aquilo que é ex ante, que critérios destas fontes todas é que conhece de outros parlamentos nacionais que permitam uma seleção ex ante mais, que permita trabalhar com maior profundidade e não ter esta dispersão imensa de trabalho e de relatórios vazios, seguindo o léxico que a reunião foi adotando. Por fim, eu continuo, talvez seja extremamente segmentada a análise, mas é assim, eu continuo no essencial, na linha daquilo que disse a Isabel Soares, no fundo eu continuo muito na lógica do o que escrutinar. Porque há outras coisas que foram ditas, que é como escrutinar. O como escrutinar tem a ver com propostas, por exemplo, como fez o Carlos Costa Neves, que diz respeito, por exemplo, à forma como nós selecionamos, como é que a mesa com os serviços da Assembleia pode escrutinar, pode distribuir, ou fazer, selecionar e distribuir. E segundo, a ideia de, por exemplo, nós nos fazermos donos e assumirmos que o ownership fundamental, desculpem lá o anglicismo, que o ownership fundamental do parecer é da Comissão de Origem e não nosso, porque se não tiver em causa o princípio da subsidiariedade, no essencial a Comissão de Origem, desde o ponto de vista temático, talvez tenha maior acompanhou o assunto e, portanto, tematicamente, e portanto terá melhores condições de produzir um parecer qualitativamente melhor. Portanto, o como escrutinar é saber se no como escrutinar também conhece algumas práticas de outros parlamentos que nos permitam tornar este processo mais eficiente aqui internamente. Muito obrigado. E dava-lhe a palavra.
Muito obrigado. Vou tentar o meu melhor.
Temos uma expectativa.
Sem pressão. Eu vou tentar responder primeiro, se não me levarem mal à senhora deputada do PCP, como tem que sair, vou tentar ir às suas questões primeiro. Fazendo uma nota prévia sobre a sua questão de como aperfeiçoar qualitativamente, há aqui duas notas que é preciso ter. A primeira é, quando se é, como a Assembleia da República é, desde 2008, o Parlamento mais ativo, quantitativamente, mas ou seja, um investigador, um comissário europeu que venha de visita a Lisboa, é sempre este papel que lhe dão. A Assembleia da República está em primeiro. Tem 118 em 2014. Os dois parlamentos seguintes no ranking, sozinhos, não têm tantos como a Assembleia. Ou seja, o que é que acontece? Quem olha para isto, a consequência é, deixa-me olhar para como é que este parlamento trabalha. Ou seja, eleva a fasquia da apreciação que outros fazem de nós. E depois, quando vão olhar como foi dito, penso pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, que muitas vezes os pareceres são cópias quase integrais da proposta da Comissão, com os pozinhos. A consequência disso, o diagnóstico está feito, mas tem havido sempre algum receio de mudar isto. E o receio de mudar isto é por uma razão muito simples, é porque mudar isto implica substituir isto por outra coisa, e não se encontrou ainda essa outra coisa. Em versões anteriores destas reflexões, alguns deputados perguntavam, então, mas se nós deixámos de fazer tantos pareceres, qual é que é a agenda da reunião da Comissão? O que é que nós fazemos? Sobre que temas é que nos dispersamos? E isto leva-nos um bocadinho à parte substancial e ao como escolher e qual o impacto. Como escolher foi uma pergunta que todos os senhores deputados fizeram e que é de resposta difícil, porque há 41 câmaras parlamentares e cada uma delas tem a sua forma de trabalhar. Traços comuns que existam são os que eu vou tentar explanar. Mas, de qualquer modo, eu vou deixar, foi há bocado perguntado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, se já foi feito o levantamento de outros parlamentos, como é que funcionam. A Câmara dos Comuns Britânica, que é um dos parlamentos mais avançados em termos de fiscalização política que faz do seu governo, em 2013 fez uma reflexão similar a esta. E nessa reflexão as questões são exatamente as mesmas que temos aqui. Exatamente as mesmas. Noutra latitude, com outra cultura política, institucional, histórica, com outra percepção pública do que são os assuntos europeus, mas no essencial, por curioso possa parecer, são as mesmas questões. E foi feito um levantamento de todos os parlamentos nacionais, como é que trabalham. Qual é que é o papel da Comissão dos Assuntos Europeus, se tem ou não tem aquilo que se chama uma reserva de escrutínio, ou seja, que é a possibilidade de o Governo chegar a Bruxelas e dizer eu não posso comprometer com esta votação porque o meu Parlamento não me deu autorização ainda, que é um expediente, agora aqui vou corresponder à expectativa do deputado Costa Neves e ser menos diplomático, é um expediente que alguns governos utilizam sem que isso corresponda à sua realidade constitucional nacional, mas usam para ganhar tempo. E como os parlamentos não sabem, não estão, não acompanham, não ouvem nem antes, e depois não sabem se isso foi feito ou não. E depois, outra questão é a transparência dos trabalhos. Eu posso deixar isto, posso mandar por mail depois, se quiserem, que é um trabalho muito interessante e é um trabalho que ajuda a perceber como é que se escolhe. Há três grandes fontes. A primeira fonte é perguntar ao Governo. Perguntar ao Governo quais são os dossiers prioritários para este ano. Em que áreas é que o Governo, para que os deputados não tenham que saber, como dizia o deputado Pedro Mota Soares, pelos jornais, hoje há uma grande entrevista da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, no Diário Económico, onde estão várias das prioridades de Portugal ao nível da União Europeia para este exercício. Se perguntar ao Governo, se calhar o Governo responde. E o Governo diz quais são as áreas prioritárias. E esta Comissão, não é preciso inventar nada de novo, esta Comissão tem uma metodologia que permite isto, que é, e esta é a segunda fonte, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. A Comissão Europeia apresenta, normalmente em novembro, o seu Programa de Trabalho para o ano seguinte. E nesse Programa de Trabalho, a Comissão Europeia elenca, diz ao que é que vai, elenca as suas prioridades estratégicas e dentro de cada prioridade estratégica o que é que vai apresentar em termos de propostas, sejam comunicações não legislativas, sejam propostas legislativas concretas. Esse documento é transmitido a todos os Parlamentos. A Assembleia o que faz neste momento é o seguinte: a Comissão dos Assuntos Europeus recebe este documento e organiza um grande momento. E esse momento é uma audição pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Esta audição pública, infelizmente, tem acontecido muito tarde, porque o Programa de Trabalho acontece é apresentado em novembro e esta audição já chegou a acontecer em junho. Portanto, em junho, já o Programa de Trabalho é uma realidade que está em velocidade aceleradíssima. Ou seja, e aqui, fazendo um pequeno parênteses para ir à questão do trabalho a montante. O trabalho a montante é, no dia em que a Comissão Europeia apresenta, nós já sabemos, nós, a Assembleia da República, através do Antena, mais ou menos quais são as grandes linhas, porque isto é um processo que leva meses. A Comissão Europeia tem um processo de consulta inter-serviços, intra-gabinetes de comissários, que começa em abril. Portanto, façam o recurso do Antena, peçam ao Antena ou à Antena para procurar saber quais são as grandes linhas. Para quando o documento chegue, esta Comissão já tem uma carta de ações sobre o que é que vai olhar com mais atenção. Porque depois vai pedir parecer a uma série de entidades. Esta Comissão vai pedir parecer às Comissões Parlamentares aqui na Assembleia da República, vai pedir parecer às Assembleias Legislativas Açores e Madeira, vai pedir ao Governo que venha à audição pública e que diga quais são as suas prioridades. Aqui outro parênteses: a Assembleia, acho eu, deveria pedir ao Governo de uma forma um bocadinho mais assertiva, dizendo, vai haver este momento, gostaríamos que o senhor Membro do Governo que vier apresentar traga uma lista de propostas que acho que sejam passivas da consideração pelo Parlamento. E o Parlamento, depois, soberano como é, decidirá se aquelas são boas ou não para escrutinar. Uma outra fonte muito importante e que, do meu ponto de vista, não tem sido abordada com a intensidade que devia ser, é a relação com os deputados ao Parlamento Europeu. A minha experiência em Bruxelas permite-me chegar a uma conclusão muito simples. É que Portugal tem neste momento 21 deputados, é um país de dimensão média, mas que ao nível do Parlamento Europeu tem uma presença e uma preponderância que é largamente superior à sua dimensão geográfica e populacional. Não foi por acaso que durante a crise, quando a Comissão Europeia apresentou o six-pack, e Portugal estava sob um programa de ajustamento, dois dos relatores das seis propostas eram portugueses, era o Diogo Feio e a Elisa Ferreira. Isto não acontece por acaso. Ou seja, há aqui um potencial de sinergia desta Comissão e das restantes comissões com os eurodeputados que tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado. Na anterior legislatura fez-se uma coisa que produziu resultados, que foi convidar os eurodeputados a vir cá para audições em que eles explanassem os seus dossiers. Agora é o momento de dar o passo seguinte, é procurar que essa interação com os eurodeputados não seja apenas nesse momento em que vêm cá, mas seja quase diária. E uma vez mais aqui o Antena é o agente facilitador disto. Ou seja, como escolher os outros parlamentos? O Reino Unido, o que faz? Eu vou dar 3-4 exemplos. Reino Unido, Dinamarca, França, Itália, Finlândia. Todos diferentes nos seus sistemas de escrutínio. O Parlamento finlandês e o Parlamento dinamarquês dizem de si próprios que são os sistemas mais sofisticados de escrutínio, porque mandatam o seu governo para votar e para negociar. Pessoalmente, a experiência que tenho de Bruxelas não é evidente para mim que seja mais sofisticado ou não. Acho que não seria transponível para a nossa realidade portuguesa, porque temos uma cultura política, institucional, de relacionamento entre o Parlamento e o Governo que são diferentes. Mas estes Parlamentos escolhem com base em três grandes fontes. Perguntam ao Governo, fazem uma lista, e o Parlamento dos Países Baixos também, fazem uma lista com base no programa de trabalho da Comissão, perguntam aos seus eurodeputados, que têm canais de comunicação que o Parlamento não tem e que o Governo também não tem. Não é por acaso que a nossa repera em Bruxelas tem uma pessoa que é dedicada à relação com os deputados ao Parlamento Europeu, precisa desse manancial de informação também, e depois, no dia-a-dia, através do Antena, porque o Antena está localizado no Parlamento Europeu, está num piso do Parlamento Europeu onde estão todas as outras 40, neste momento estão 40 câmaras parlamentares, onde está a Eslováquia. É uma espécie de mini-Nações Unidas dos Parlamentos Nacionais, onde basta-me sair do meu gabinete e andar dois e sei o que os holandeses pensam. Basta-me andar para o outro lado do corredor e sei o que pensam os cipriotas. Há uma reunião semanal que se chama Monday Morning Meeting, onde todos os Parlamentos Nacionais estão presentes, muitas vezes com a presença de gabinetes dos comissários, muitas vezes com a presença dos próprios comissários, onde há imensa informação que é partilhada. Mas depois, essa informação, quando chega aqui à Assembleia, encontra um problema, que é não saber como agilizar os canais para que a informação chegue aos destinatários corretos. E isto é uma degenerescência do diálogo político, porque o diálogo político o que fez foi inundar o Parlamento de informação, centenas de propostas por ano, e no meio dessas propostas todas, há algo, e propostas de informação, e notas de enquadramento, e pareceres dos Parlamentos, chega tudo e depois olha-se para tudo com os mesmos olhos. Do mesmo modo, quando a Assembleia faz 200 pareceres por ano, em média, como são quase todos idênticos na sua estrutura, ou seja, diz-se que a proposta é boa, deve seguir, a Assembleia reserva-se o direito de futuramente voltar àquele assunto, quando chega a Bruxelas, quando chega ao Conselho, à Comissão, ao Parlamento, e vou ser, mais uma vez, menos diplomático, ninguém olha muito para aquilo. O efeito disto é quando há pareceres que dizem alguma coisa, ninguém olha também. Porque, como normalmente não se acrescenta grande coisa, aqueles que acrescentam, ou a Antena está lá para dizer, olha, atenção, porque este, de facto, diz coisas. Atenção, que esta Procuradoria Europeia, nós temos um trabalho que já vem de há um ano atrás, e temos coisas para dizer, ainda que não apresentemos um cartão amarelo. Portanto, a questão do circuito interno de disseminação da informação aqui na Assembleia também é uma questão que tem que ser abordada com critério. Ou seja, não inundar as comissões parlamentares e não inundar os deputados de muita informação, de excessiva informação, porque isso tem um efeito contrário. Comparando com outros parlamentos, há aqui outra matiz que é importante considerar. Neste ranking de parlamentos, há muitos parlamentos que fazem muitos pareceres porque não têm mais nada que fazer. Que são parlamentos como o Senado Checo, por exemplo, como a House of Lords, por exemplo, que encontraram nos Estados Europeus um filão, uma razão de existir. E afirmam-se assim, não é o caso da Assembleia da República. A Assembleia da República tem todas as funções de um Parlamento tradicional, monocameral, portanto, isto é uma parte da sua atividade que tem que ser olhada com este critério.